DW. Jornal da Noite.
Quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018. Bem-vindos ao Jornal da Noite, ao microfone António Cascais, hoje com os seguintes tópicos. São Tomé e Príncipe, terá havido violação dos direitos humanos no caso dos 5 suspeitos de tentativa de rapto do Presidente? O Conselho Superior de Defesa Nacional acampanha o caso.
Os casos todos estão entregues ao Fórum Judicial. Vamos deixar que o Fórum Judicial prossiga com a investigação, com os inquéritos necessários.
Órgãos de comunicação social da Guiné-Bissau continuam em greve. E em Moçambique, populações continuam à espera de reabilitação de localidades destruídas durante a Guerra Civil. Em São Tomé e Príncipe, o juiz António Bonfim Gentil, do Tribunal Regional de Lembá, decretou prisão preventiva para os 5 suspeitos de uma alegada ação terrorista que tinha como alvo alguns dirigentes do Estado. Os arguidos lançaram acusações contra as autoridades santomenses, alegadamente por terem sido vítimas de maus-tratos na prisão e no tribunal. Juvenal Rodrigues.
O processo continua nebuloso, apesar de estar em segredo de justiça. Os termos formais da acusação não são conhecidos, mas o juiz considerou haver provas que sustentam a acusação e os 5 homens deverão aguardar na cadeia central a conclusão do processo e o respectivo julgamento. Entretanto, surgiram acusações de maus-tratos infringidos aos 5 arguídos, que estão a ser defendidos por 4 advogados que se recusaram a falar sobre a decisão do tribunal, mas lamentaram o tratamento aos detidos, que roça a violação dos direitos humanos por parte dos elementos de segurança. Os advogados criticaram também a presença no gabinete do juiz de pelo menos 3 seguranças fortemente armados, facto nunca visto enquanto decorria a audição. Os esforços da DW para obter algumas informações junto à equipa de defesa dos arguidos não surtiram efeito até o fecho desta edição. A nossa reportagem apurou, por exemplo, que não foi permitido ao advogado dos arguidos espanhóis falar com os seus constituintes e identificá-los para, ao menos, avisar a família em Espanha. Também não é conhecida a identidade do santomense que pertenceu ao extinto batalhão Búfalo. O governo em comunicado falou da tentativa de sequestro do Presidente da República, Evaristo Carvalho, e do Parlamento, José Diogo, bem como a eliminação física do Primeiro-Ministro, Patrício Voada. Na sequência, o Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu esta quinta-feira, tendo como único ponto da ordem do dia a análise da situação interna e de segurança do país, de acordo com o porta-voz João Mexigas.
Pelas informações que o governo prestou ao Conselho, onde os membros puderam estar devidamente informados da situação, o Conselho não decidiu, mas sim pôde auscultar essa situação. E porque os casos todos estão entregues ao Fórum Judicial, naturalmente, vamos deixar que o Fórum Judicial prossiga com a investigação, com os inquéritos necessários.
As instituições jurídicas e de defesa dos direitos humanos da sociedade civil, contactados pela DW, dizem não ter elementos suficientes, por enquanto, para se pronunciarem sobre o processo e o tratamento que está a ser dado aos suspeitos. Garantiram, entretanto, que estão a acompanhar a situação e tomar uma posição quando acharem oportuno. O juiz Bonfim Gentil, que ouviu os suspeitos, foi o mesmo que desrespeitou a decisão dos antigos juízes, afastados compulsivamente do Supremo Tribunal de Justiça, em devolver a fábrica Rosema ao empresário Melo Xavier, voltando a entregar a empresa aos irmãos Monteiro. Todos os juízes de instrução, incluindo os jubilados, manifestaram-se indisponíveis para tratar deste caso, que tem muitas perguntas cujas respostas não são conhecidas. Juvenal Rodrigues, DW, São Tomé.
Os arguídos em São Tomé e Príncipe lançaram, pois, acusações contra as autoridades santomenses, alegadamente por terem sido vítimas de maus-tratos. E a nossa pergunta é: São Tomé e Príncipe é, de facto, um país violador dos direitos humanos, como insinuam os advogados dos 5 indivíduos recentemente detidos? António Rocha, boa noite. Este tema está a bombar nas redes sociais, não é?
Este tema está realmente a provocar várias reações. Por exemplo, Angola Carente, no WhatsApp, diz: isso da tentativa de subversão não é verdade. Há alguns anos atrás, as autoridades santomenses da altura também chegaram a simular um golpe de Estado contra o então presidente Frederico de Menezes e hoje aparecem histórias quase idênticas. Ninguém já acredita, principalmente nesse governo dirigido por Patrício Trovoada. Aprendeu muito com o pai, Miguel Trovoada, diz Angola Carente. Elder Young, também no Facebook, diz: isto são histórias que sempre circularam nos países africanos. Um exemplo vivo disso aconteceu em Angola, com o caso dos revus, os famosos 15 mais 2, a mesma conversa de sempre, típica de um país ditatorial. Os arguidos são violentados nas cadeias e os advogados nada podem fazer porque têm as mãos atadas, diz Elder Young. E Carlos Moio, também no Facebook, diz: às vezes, quem se opõe às políticas do governo do dia, particularmente em África, é visto como subvertor da ordem constitucional. É uma manobra que o poder tem usado para silenciar a voz do povo que clama por melhores condições de vida, boa governação, transparência e combate à corrupção. Será que isso é que está a acontecer em São Tomé e Príncipe? Interroga-se Carlos Moio.
Obrigado a todos e fica aqui o apelo. Venham aí mais comentários.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E agora as notícias que marcam a atualidade nos países africanos de língua portuguesa. Na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos referiu que o Tribunal de Justiça da CDAO condenou, já em maio passado, o Estado da Guiné-Bissau a pagar uma indemnização de 40 milhões de francos CFA, cerca de 61 mil euros, a uma parte da família do malogrado João Bernardo Nino Vieira. O antigo presidente guineense foi assassinado a 2 de março de 2009, horas depois de o chefe das Forças Armadas do país, general Tagme Nawaia, ter sido morto numa explosão ocorrida no Estado-Maior. Até hoje, ninguém foi condenado pelo assassínio dos dois homens. Ainda na Guiné-Bissau, o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas guineenses, Zamora Induta, defendeu, em entrevista à agência Lusa, ser fundamental que o país coloque em cima da mesa a redefinição da fronteira marítima com o Senegal antes de qualquer discussão sobre a partilha do petróleo. Os dois países, note-se, estão a discutir a possibilidade da assinatura de um novo acordo de partilha de hidrocarbonetos que se acredita existirem numa zona marítima conjunta constituída, estando prevista uma nova reunião no final deste mês em Bissau. Em Moçambique, a Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, considerou hoje que está aberto o caminho para a paz com a assinatura de um acordo sobre a desmilitarização da RENAMO, defendendo o cumprimento do entendimento. Macamo assinalou que o país deve empenhar-se no cumprimento do acordo, destacando a necessidade de desarmamento do braço militar da RENAMO para a manutenção da estabilidade no país. Ainda em Moçambique, a Frelimo, partido no poder, disse hoje que quer ganhar e bem as eleições autárquicas do próximo dia 10 de outubro, assumindo-se como um partido muito bem organizado. Por sua vez, a RENAMO, principal partido da oposição, manifestou hoje confiança na vitória nas eleições autárquicas de 10 de outubro, defendendo que tem os melhores candidatos. E voltando à Guiné-Bissau, um grupo de dirigentes do futebol da Guiné-Bissau questionou hoje o que considera ser a passividade da FIFA perante aquilo que dizem ser uma gestão danosa dos fundos que o Organismo Internacional do Futebol deu à Federação do país. Serifo Só disse que o grupo se encontrou hoje com o secretário de Estado do Desporto, Florentino Dias, para lhe explicar as inúmeras irregularidades com as contas da Federação e ainda pedir uma intervenção das autoridades. O grupo pretende que o governo retire o Estatuto de Utilidade Pública à Federação de Futebol.
DW, Voz da Alemanha.
E permanecemos na Guiné-Bissau, onde o governo e os sindicatos da comunicação social pública estiveram hoje reunidos. Em cima da mesa estiveram as reivindicações desta classe, que está em greve desde segunda-feira. Falámos com Sabino Santos, presidente da Comissão Negocial do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau, que nos disse que ainda há esperança no entendimento entre as partes. Começamos por perguntar-lhe se houve progressos nos encontros desta quinta-feira.
Penso que, a partir de hoje, podemos dizer que, na verdade, deu-se algum passo, porque basta dizer que ainda hoje quase que tivemos 3 encontros só a pensar em greve. Nas 2 primeiras paralisações houve apenas um encontro e não tivemos qualquer solução. Não posso dizer aqui que há solução sobre aquilo que os sindicatos estão a exigir, mas na verdade há luz verde. Ficaram as promessas em como, com certeza, algumas reivindicações que estamos a fazer serão atendidas a curto prazo.
Mas pode dizer em relação a que pontos é que houve entendimento?
Por exemplo, no que diz respeito à criação de condições de trabalho, compra de viaturas, por exemplo, para a Agência Noticiosa da Guiné, para o Jornal Opinião, o Jornal Estatal. E, por exemplo, equipamento da agência com uma linha de internet a curto prazo, pagamento de alguns subsídios, não posso garantir que pode ser ainda esta semana ou já no início da próxima semana, mas na minha presença, o secretário de Estado do Orçamento também nos reafirmou, em conjunto com o Ministro da Comunicação Social, reuniram para se tratar desse assunto o mais breve possível. Aliás, disseram mesmo que o despacho do Primeiro-Ministro é de caráter de urgência.
Portanto, a greve terminará amanhã?
Vai depender, de certeza, do conteúdo do acordo, porque, em princípio, tudo aquilo que nós inventaríamos aqui como ideias vai ser transferido para o papel que depois assinaremos. Vamos ver o que constará na proposta do acordo. Só vamos falar na desconvocação da greve ou na continuidade da greve a partir da assinatura do acordo.
O sindicato, nestes últimos dias, falou que o Executivo estava a tentar amedrontar os trabalhadores. Em que ponto estamos nesta situação? Foi também um ponto discutido hoje com o Executivo?
Sim. Relativamente a este assunto, as interpretações são de cada lado. Nós, da nossa parte, mantemos esta visão em como mudar as pessoas ou retirar os gabinetes ou colocar agentes de polícia nos centros ou fazer circular abaixo-assinado para convocação da Assembleia Geral são estratégias de amedrontar os sindicalistas. Sobre este assunto, não ficou nenhuma garantia se haverá uma recondução de tudo aquilo que foi feito ou não, mas o Primeiro-Ministro, ao falar desse assunto, também mostrou o seu ponto de vista em como aquilo que é património do Estado tem de ser preservado. Isto relativamente à colocação dos agentes de polícia no centro emissora. Quanto à retirada de gabinetes aos sindicatos, não fez qualquer comentário.
Portanto, o sindicato está agora com esperança que esta greve tenha servido de alguma coisa e que realmente haverão avanços a partir de amanhã.
Sim, para ser honesto, digo que sim. Estamos esperançados que haverá um consenso capaz de provocar a desconvocação e suspensão da greve. E neste momento, quase toda a gente está mobilizada para fazer o possível que esta greve não tenha lugar.
O pré-aviso de greve que tinham era uma greve para 10 dias. Como é que um país sobrevive sem acesso à informação durante 10 dias?
É uma questão que se colocaria aos nossos governantes. Como é que você é dirigente de um país e deixa o país sem informação pública? É claro que os órgãos privados estão a funcionar, mas nós estamos a falar da informação pública que é constitucional, que o governo devia dar a qualquer cidadão e não está a dar.
Esta foi uma entrevista com Sabino Santos, presidente da Comissão Negocial do Sindicato dos Jornalistas, uma entrevista conduzida por Raquel Loureiro. DW, Jornal da Noite, 9 de agosto de 2018. Vamos agora a Moçambique, onde os habitantes da vila de Inhaminga, no centro do país, pedem ao governo que faça mais para reabilitar a localidade. As guerras deixaram um rastro de destruição na vila, difícil de apagar. A reportagem é do nosso correspondente Arsénio Sebastião.
No tempo colonial, a vila ferroviária de Inhaminga era considerada o segundo centro urbano da província de Sofala, depois da cidade da Beira. Hoje em dia, é uma das vilas na região com mais edifícios em ruína. As marcas da guerra civil moçambicana ainda são visíveis nas perfurações das paredes. Os edifícios degradam-se cada vez mais em Inhaminga.
O ancião, Elias Langtone, lembra que o governo já recuperou alguns edifícios.
Muitos escombros já foram reabilitados. O governo realizou boa coisa para o estabelecimento do nosso distrito de Xemba.
Mas, segundo Celestino Dick, é preciso fazer mais. Dick nasceu e cresceu na vila de Inhaminga. Atualmente, gera um complexo residencial que estava em ruínas, mas foi reabilitado em 1999. Diz que as autoridades locais deviam entrar em parceria com os empresários para desenvolver a vila.
Dar liberdade às pessoas, os empresários que querem pôr fábricas aqui, não impedir. Temos muitos patrocinadores que podem pôr isto.
A DW África não conseguiu chegar ao contacto com as autoridades na zona. Muitas ruínas pertencem aos caminhos de ferro de Moçambique. Esta empresa pública diz que está a cumprir a pouco e pouco um plano de reabilitação, tanto de edifícios como dos comboios. Augusto Atman Abdul é diretor-geral dos caminhos de ferro de Moçambique, na região centro.
Existe um plano, sim, que é de, primeiro, reabilitação de tudo que é possível reabilitar, em função também da nossa possibilidade, porque não é possível reabilitar de uma única vez tudo. Temos tido plano específico para tal. Em função da necessidade, temos reabilitado, sim, as infraestruturas. Em função das necessidades, temos reaproveitado, sim, algum material circulante reaproveitável. O que não é, realmente ele é abatido mediante um processo específico de abate.
A beleza de Inhaminga está a ser ofuscada pelas ruínas, comenta o agente econômico António João Johnny. Mas isso pode mudar se os proprietários também começarem a arregaçar as mangas e a reabilitar ou vender as suas casas.
Aqueles que têm as suas casas, que são escombros neste momento, para poderem vender, outras pessoas poderem reabilitar e manter a vila onde estava. Então, se não reabilita a vila, está a ser abandonada por causa daqueles escombros.
Arsene Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
Na atualidade internacional, destaque para as reações em torno da não candidatura de Joseph Kabila na República Democrática do Congo. O presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, felicitou hoje Kabila por respeitar a Constituição do país e não se candidatar a um terceiro mandato. No Sudão do Sul, mais de 100 crianças foram libertadas esta semana por grupos armados, elevando para mais de 900 o total de crianças-soldado que conseguiram liberdade este ano, segundo a Unicef. No Iêmen, o balanço de mortos do ataque aéreo que atingiu um autocarro na zona de um movimentado mercado no norte do Iêmen subiu para 43. E no Zimbábue, o dirigente da oposição, Tendai Biti, foi hoje acusado de incitação à violência pública e de declarar resultados eleitorais não oficiais em Harare, onde foi detido após ter sido extraditado pela Zâmbia, que lhe negou asilo.
DW Espaço do Ouvinte.
Pergunta do dia. São Tomé e Príncipe é um país violador dos direitos humanos, como insinuam os advogados dos 5 indivíduos recentemente detidos por tentativa de subversão da ordem constitucional? António Rocha.
No Facebook, Amadou Borogás de Bissau espera que o governo santomense trabalhe arduamente a fim de poder limpar a imagem do seu país e de um Estado de Direito. Se for verdade o que os advogados insinuam, as autoridades do arquipélago têm que chamar à razão os autores dessas violações, diz Amadou Borogás. Em democracia, nada disso é permitido, mesmo que os detidos tenham cometido um crime contra o Estado, conclui esse nosso internauta. Mas um guia escreveu para dizer que estas acusações são infundadas, é mais uma manobra de diversão do governo para fazer calar os críticos em São Tomé e Príncipe. Violação dos direitos humanos, como a tortura física, é uma prática comum dos dirigentes ditadores de África e São Tomé e Príncipe não foge à regra, diz este internauta Mazungide. Saliu Sanya Kandé, de Guiné-Bissau, diz que São Tomé e Príncipe deve cumprir com as normas e as leis de um Estado de Direito, ou seja, não violar os direitos do seu povo. A justiça deve trabalhar para ver se os arguidos vão ser condenados ou não e os advogados devem estar calmos e defenderem com unhas e dentes os seus constituintes. Lafo Baldé diz claro que São Tomé e Príncipe é um país violador dos direitos humanos.
Ponto final em mais um Jornal da Noite. Entretanto, mantenham-se atualizados em www.dw.com/português. A mim, António Cascais, resta-me desejar-lhes boa noite, como sempre, em nome de todos os colegas da redação. Boa noite.